passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. O Brasil deve buscar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quais os custos e benefícios de ter um protagonismo maior no órgão decisório mais importante da ONU? E na África, onde o Brasil tem aumentado sua presença diplomática? Como investir em um continente que cada vez mais atrai os chineses e onde há a ameaça crescente do terrorismo? Mercosul. Por que o bloco regional formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai parece emperrado por constantes conflitos comerciais? Essas foram algumas das questões discutidas em 8 painéis de debates promovidos pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, de março a junho deste ano. As discussões apontaram para a necessidade de um serviço de inteligência mais eficiente no Brasil e motivaram uma intensa troca de informações e de questionamentos entre especialistas e senadores que buscaram traçar um panorama realista do Brasil no cenário internacional. Saiba qual é este panorama nesta reportagem especial sobre Os Rumos da Política Externa Brasileira, uma produção Rádio Senado.
Ao assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no início do ano, o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, expressou o desejo de que a comissão tenha um papel mais atuante no acompanhamento e formulação da política externa brasileira. Collor programou o ciclo de debates que vai até o final de 2012. Serão ao todo 25 encontros. Sempre no início da noite de segunda-feira, especialistas, senadores e convidados se reúnem para uma ampla discussão sobre geopolítica mundial.
Instalaremos assim um fórum de debates, um núcleo de altos estudos que complemente o trabalho institucional da comissão e também sirva para provocar a discussão de temas diplomáticos e militares pela sociedade brasileira. Tenho convicção de que esta agenda ajudará a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a ter uma melhor visão dos temas internacionais e a melhor cumprir sua missão.
No dia 11 de abril, ocorreu o primeiro painel de debates, ainda sob o impacto das revoltas populares no norte da África e no Oriente Médio, movimento conhecido como a Primavera Árabe. No painel intitulado Cenário Estratégico Internacional e Perspectivas, os especialistas ressaltaram a incerteza política gerada pelas revoltas populares no mundo árabe, em contraste com o otimismo representado pelos protestos por mais liberdade e democracia. A onda de revoluções já havia levado à queda de 2 governos, os da Tunísia e do Egito, e já era grave a situação na Líbia. Para o embaixador Luiz Felipe Lampreia, ex-ministro das Relações Exteriores, o mundo se surpreendeu com a velocidade dos acontecimentos no norte da África e no Oriente Médio. Apesar do que chamou de força libertária dos jovens, Lampreia disse que foi fundamental o papel dos militares do Egito, já descontentes com o então presidente Hosni Mubarak.
A empolgação dos jovens querendo se ver livre de um regime sufocante que tinha se eternizado no poder, que não se renovava, e empurrando isso goela abaixo, até das Forças Armadas, que claramente não queriam esta situação. Sobretudo, com o pano de fundo da pobreza, da falta de oportunidade, da economia estagnada, do país sem perspectiva.
Quanto à Líbia, país dividido em tribos rivais, Lampreia já previa que a reação das forças do líder líbio Muammar Gaddafi aos ataques militares dos rebeldes poderia levar a uma situação de impasse.
Gaddafi, naturalmente, fez daquilo um feudo pessoal, em que ele tem o monopólio da riqueza, usa o monopólio do petróleo, que não é pouco, e por isso conseguiu armamentos modernos, conseguiu recrutar uma massa de mercenários e, portanto, tem uma posição relativamente forte, tanto que está atacado pela aviação da OTAN. Aparentemente, a posição dele, pelo menos militarmente, é mais forte do que a posição dos rebeldes.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, estranhou o fato de os movimentos no Oriente Médio terem ocorrido sem qualquer previsão.
Primeiro, ninguém previu, ninguém imaginou que isso ia acontecer. Segundo, que isso é para melhor, aparentemente ninguém tem dúvida. Mas terceiro, que não há muita clareza de como será esse melhor. Então o processo histórico ele é lento, nesse caso está sendo dinâmico até demais.
Apesar das diferenças no campo político, esses países são semelhantes no que diz respeito às desigualdades. No Egito, cerca de 16 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. e a Líbia depende em cerca de 95% do petróleo para manter a economia girando. Mas os debatedores apostaram que a sociedade civil será capaz de reorganizar essas nações. Foi o que afirmou também a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
A Líbia tem 18% da produção mundial de petróleo, mas tem um peso importante. E cada um desses países tem uma composição social diferente e também histórica. Então é exatamente nessa medida que eu fiquei, digamos, feliz de ver que eles, como especialistas, acreditam que a sociedade civil organizada poderá responder positivamente para a estabilidade política dessa região.
O professor Mohamed Habib, da Unicamp, egípcio de nascimento, disse que o debate serviu para um momento de reflexão sobre o potencial do Brasil na produção de petróleo.
Isso levaria o Brasil a ocupar um patamar mais na linha de frente dos grandes produtores de petróleo. É óbvio que para o Brasil hoje é um momento ideal para conhecer a história do Oriente Médio, a história desses países produtores de petróleo, tudo o que eles passaram, inclusive para que o Brasil não cometa os mesmos erros que o mundo árabe cometeu nessas últimas 10 décadas, pelo menos.
Mohamed Habib ressaltou que dos 10 países que têm maiores gastos militares em relação ao produto interno bruto, 7 estão no mundo árabe. Em contraste, a maior parte da população vive na pobreza, em um ambiente de corrupção, nepotismo e falta de liberdade. Foi isso, na visão do professor, que levou ao levante de 25 de janeiro no Cairo. As insurgências no mundo islâmico e seus reflexos na estabilidade política do Oriente Médio e do Norte da África voltou a debate na Comissão de Relações Exteriores no dia 25 de abril. O embaixador Marcos Azambuja enfatizou a espontaneidade dos acontecimentos na região e observou que os movimentos tiveram em comum o aspecto laico, sem conotação religiosa.
Nós estamos no início de um processo que aumenta a complexidade da região mais complexa do mundo. Não perder isso de vista, mas não perder também a ideia de otimismo. Sempre achei que o que está acontecendo é bom no longo prazo para todos. O barco está apontando em direção a mais liberdade, mais democracia, mais abertura, modernização. E é esse o déficit, essa parte do mundo.
Mas ele lembrou que a Itália e a França, países que conviveram bem com o governo líbio nos últimos 40 anos, depois se tornaram defensores de uma intervenção internacional contra o regime do coronel Muammar Gaddafi. Para o embaixador, falta sintonia entre o Ocidente e o mundo islâmico.
O Ocidente e o mundo islâmico não têm sido simultâneos. Enquanto eles tiveram entre o século VIII e o século XIV um brilhante renascimento, nós vivíamos os anos da nossa Idade Média. Quando nós saímos para o renascimento, eles entraram nesse ciclo de empobrecimento cultural e de lutas internas. Portanto, vamos ver se finalmente Ocidente e mundo islâmico encontram o mesmo passo, se fazem finalmente contemporâneos.
O professor Eduardo Viola, da Universidade de Brasília, ressaltou a baixa capacidade de previsão dos estudiosos de relações internacionais. Ele recordou que as agências de inteligência dos países mais ricos do mundo não previram o movimento conhecido como a Primavera Árabe.
Praticamente todos os analistas não previam que podia acontecer. Uma coisa muito importante com a Primavera Árabe agora é muitas vezes a baixa capacidade de previsão das relações internacionais e da ciência política. A complexidade exponencial do sistema internacional. O sistema internacional é cada vez de mais alta complexidade, cada vez menos linear e cada vez menos previsível. Nós precisamos fazer permanentemente mapas do futuro, cenários de futuro, sabendo que está errado totalmente e que temos que corrigi-los todos os dias. Mas se não temos mapa, é pior ainda.
A importância da atividade de inteligência para o Brasil foi o tema do terceiro painel de debates na Comissão de Relações Exteriores. Os especialistas afirmaram que o crescente peso do Brasil no cenário internacional exige uma reestruturação de seus serviços de inteligência, inclusive no que diz respeito ao acompanhamento de fatos e tendências que ocorreram fora do país. Se os serviços de inteligência brasileiros não foram capazes de antecipar as tendências políticas no Oriente Médio, advertiu o professor argentino José Manuel Ugarte, da Universidade de Buenos Aires, nenhum outro serviço de inteligência da América Latina poderia fazê-lo. Isso porque esses serviços têm dado prioridade ao que ocorre dentro das fronteiras de cada país.
Todo país latino-americano que desee desarrollar una presencia real a nivel internacional debiera desarrollar capacidades efectivas de inteligencia exterior.
O senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sugeriu que o Congresso exerça um papel mais efetivo no aperfeiçoamento da legislação e na fiscalização do setor. Ele apresentou sugestões de medidas para a participação do legislativo na regulamentação e no controle das atividades de inteligência. O primeiro passo seria resgatar projeto arquivado no início do ano pela Câmara dos Deputados, que insere o tema da inteligência na Constituição.
Um Estado desaparelhado desse tipo de informações é um Estado fragilizado. É um Estado que não dispõe de condições de enfrentar, neste mundo moderno, em que se trava uma guerra comercial enorme, e aí entra também a questão das informações na área do comércio, na área dos segredos industriais, que o Estado brasileiro e o governo que o representa deve ter a mão para poder se defender e poder atacar quando necessário.
Na opinião do consultor legislativo Joanisval Gonçalves, do Senado Federal, falta ao país uma cultura na área de inteligência. Ele defendeu o controle externo e uma nova regulamentação legal dos serviços de inteligência.
Um país como o Brasil, que quer alcançar uma posição de destaque, de protagonista no cenário internacional, um país que vem alcançando posições de destaque, como posições políticas, posições econômicas, posições tecnológicas, será que o Brasil pode ser alvo de serviços de inteligência de outros estados e organizações? Se nós buscamos maior influência, nós temos que estar atentos para isso. Nós somos cada vez mais objeto das atenções internacionais.
O consultor observou que grandes eventos ocorrerão no país nos próximos anos, como a Conferência Rio Mais 20, em junho de 2012, a Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos de 2016.
Você está acompanhando a reportagem especial Os Rumos da Política Externa Brasileira.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.